Bem-vinda ao Nosso Corpo, um podcast sobre temas relacionados com o corpo humano e a forma fascinante como funciona. Eu sou Mafalda Antunes e hoje vamos falar sobre como é que os bebés aprendem a falar. Sabias que para dizermos uma só palavra, o nosso corpo necessita de mexer cerca de 70 músculos? Os bebés têm uma capacidade inata para aprenderem, mas nem tudo é linear. O desenvolvimento da linguagem tem que ter uma boa base neurológica, uma base cognitiva, funções executivas, a funcionarem de forma eficaz. Para além disso, a primeira via de aprendizagem é através dos 5 sentidos. A criança recebe informação pelos 5 sentidos, processa a informação e armazena no seu cérebro e, por último, vai buscar essa informação quando precisa. A aprendizagem da linguagem vai acontecendo e vai progredindo, mas tem de haver estimulação, ou seja, não basta só a iniciativa da criança. A criança precisa do adulto para dar sentido ao que ouve, ao que vê, ao que cheira, ao que toca e ao que saboreia. As crianças, desde que nascem até um ano de idade, fazem 1 milhão de novas conexões neuronais por segundo e, por isso, o adulto tem de proporcionar à criança um ambiente propício para aprender, expô-lo à sua língua, a estímulos, a interagir com ele e a ser um modelo desde o primeiro dia em que nasce. Primeiro o bebê compreende e depois acaba por se expressar. Para vos falar sobre este tema, tenho o prazer de ter comigo uma convidada muito especial. Já fizemos juntas a recuperação pós-parto da sua segunda filha. Apresento-vos a Teresa Matias, terapeuta da fala, licenciada na Escola Superior de Alcoitão, que tem dedicado o seu percurso profissional às crianças nas áreas da linguagem, fala, leitura e escrita. Olá, Teresa.
Olá, querida Mafalda. Olha, primeiro de tudo, queria agradecer-te imenso este convite, que foi espetacular. E pronto, e como já estavas a dizer, sou terapeuta da fala, tenho duas filhas, estou a caminho do terceiro.
Tão bom, muitos parabéns.
Que não sei o que é, Deus queira que seja um miúdo, vamos ver se eu consigo.
Ah, é o teu desejo?
Gostava, já tenho duas miúdas, agora gostava de fechar por aqui e fechar em bom.
Muito bem.
E olha, eu sou completamente apaixonada por esta área. E pela prevenção, acho mesmo que se fôssemos preventivos, a quantidade de números de alterações de linguagem iam ser diferentes.
Ok. Então é para isso que aqui estamos. Oh, Teresa, eu já sei, porque tu disseste-me, que desde que surge a primeira palavra até aos 18 meses, os bebés vão aprendendo cerca de 10 palavras por mês.
É impressionante.
É impressionante, é verdade, é bastante. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer é como é que podemos saber se os bebés já dizem algumas palavras?
Olha, há sim uns indicadores que nos podem ajudar nesse sentido. Primeiro, se for efetivamente uma palavra, se a criança disser pai, exatamente com todos os sons que a palavra pai tem, nós não temos dúvida.
Claro.
Aí estamos sem dúvidas. Depois, se forem aproximações de sons do género, imagina que eles estão a dizer, em vez de dizerem água, eles dizem aua, ou não sei, como é que as tuas filhas diziam?
A minha filha Maria Inês dizia ababa.
A minha dizia aba. Ah. Pronto, aba. Isso também consideramos uma palavra, não é? No fundo são sempre aquelas sequências de sons para aquela palavra.
Para se referir à mesma
coisa. Àquela coisa, exatamente. Por isso, palavras propriamente ditas, aproximações de sons, onomatopeias, também são palavras. Há pessoas que acham que quando o filho diz ão ou miau, não é uma palavra, mas é, porque é uma sequência de sons para se referir ao cão, ao gato.
Exatamente.
E sempre que for uma sequência de sons, sempre contextualizada, não é? Dentro daquele contexto e sempre igual, nós não temos dúvidas que aquilo é uma palavra. Agora, temos de estar atentos.
Claro.
Porque às vezes há aproximações de sons que não têm nada a ver com a palavra real. Do género, em vez de dizerem cão, dizerem pá ou pi, o que for.
Ok.
Mas sempre que ele vê um cão,
isso diz, também é uma palavra.
É, nós consideramos uma palavra. E também há um programa que se chama Baby Signs, que tem... Sim, que são gestos que são ensinados às crianças desde muito cedo e que eles com 6 meses já pedem leite ou pedem mais. E por isso, isso também é considerado palavra.
Ou seja, usar o gesto para se...
Exatamente, para comunicar aquela...
à ação.
Pronto, exatamente. Sempre que usam o gesto para comunicar aquela ação ou aquela palavra, também é considerado palavra.
Eu gostava de ter sabido isso antes, porque antes de ser mãe pela primeira vez, porque eu lembro-me que a minha filha Maria Inês, quando eu percebi que ela se estava a referir à água, a dizer à baba, ela já tinha dito muitas vezes aquele som e foi
muito tempo.
A percepção tardia que eu percebi, espera, ela já comunica comigo a dizer isto há muito tempo e eu é que não percebia.
Eu digo imenso aos pais para estarem atentos, porque eles são muito, as crianças são umas esponjas, não
pois.
É? As crianças dentro do desenvolvimento normal são altamente esponjas. E por isso, qualquer aproximação de som, qualquer olhar, qualquer ação pode dar-nos ali muitas pistas.
Okay.
E por isso, estarem muito atentos a isso. Que pode fazer a diferença na vida, claro, da criança e nos
na
pais
vida da criança.
Percebem logo, não é?
Uhum. E podem-se reduzir várias preocupações de o meu filho ainda não diz nada e afinal já diz imensa
isso,
coisa.
Isso mesmo.
Para nós podermos dar mais estímulos certos.
Isso mesmo.
Oh, Teresa, podes-nos explicar o que é a linguagem? É a mesma coisa que falar, não é? Porque já nos apresentaste diversas formas de comunicar, de identificarmos que o bebé está a falar connosco, mas eu queria que tu nos explicasse o que é a linguagem, se são coisas diferentes ou a mesma coisa que a fala.
Não, são coisas completamente diferentes, mas que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo.
Ok.
No fundo, a fala é esta parte mecânica da coisa. Ou seja, é a movimentação dos articuladores, é a passagem do ar nas cordas vocais que as faz vibrar e que sai som e que nós, através dos articuladores, pomos cá para fora palavras. Mas até os papagaios falam.
Claro.
Certo?
Não quer dizer que estejam a comunicar.
Exatamente. O que nós queremos, no fundo, é aqui apresentar esta parte da linguagem. E o que é a linguagem? É o significado da fala.
Uhum.
É os vocabulários, é tudo, todo o nosso conhecimento da língua, as regras das frases, porque isto tudo tem regra. Eu não posso fazer frases ao calhas, porque senão tu não vais perceber-me, não é? Por isso, isto tudo tem regra, isto tudo é aprendido e faz parte deste processo de linguagem. Por isso, basicamente, linguagem é vocabulário, é construção frásica, é o nosso pensamento e fala é nós pormos cá para fora aquilo que é a linguagem.
Exatamente.
Conseguiste? É
por
um bocado
é
difícil.
Que nós compreendemos tão, as mães compreendem tão bem as necessidades dos seus bebés, mesmo quando eles ainda não falam, porque já têm uma forma de expressar, de comunicar, de dar um entendimento àquilo que
exatamente,
querem,
exatamente, porque eles percebem desde muito cedo.
Não estou a falar dos bebés de necessidades básicas, está a chorar, vai mudar a fralda, não.
Mas mesmo assim já é uma forma de comunicação.
Sim.
Que depois, quando nós vamos associando a algum sentido, quando o bebé chora, nos diz, deve estar com fome, e ele ouve, às tantas, aquilo integra-se, ele percebe, quando chora tem fome, às tantas vai dizer...
Exatamente, ou quando eles começam a ficar excitadíssimos, quando nós identificamos tem fome e começa a ficar contente,
isso,
deixa
já
de chorar
percebeu.
Porque percebeu que a mãe está a preparar a comida.
Exatamente.
Ok, então isso é que é a linguagem, mesmo que não tenha ainda palavras associadas.
Exatamente.
Ora então, e diz-me uma coisa, nós devemos trocar o nome dos objetos por algo mais simples para ajudar a comunicação dos bebés ou devemos manter o vocabulário correto?
Olha, isso não é muito rígido,
okay.
Porque há palavras que obviamente que os bebés não vão perceber. Se
Sim.
eu for para lá dizer incrivelmente ou palavras caras, claro que eles não vão perceber. Nós devemos falar com eles de forma simples,
okay.
Com palavras simples, mas não modificadas. Claro que não me choca uma mãe dizer de volta e meia, popó, quer papa ou... Não choca.
Não devemos
agora,
usar as onomatopeias que eles usam? Popó, mamã, papá, papa.
Imagina, nos primeiros meses, sim, não me choca nada. Agora, continuar e passar o tempo e continuar nesse registro, não. Ou seja, com 2 anos continuar nesse registro, acho que já não faz sentido.
Então a criança diz popó e nós devemos dizer carro.
Sim, até podemos dizer, ah, está aqui o popó, é o carro.
Ok.
Damos-lhe o modelo certo, porque a criança vai sempre estar à espera, ela quer chegar ao modelo certo. E se nós paramos no popó, ela acha que é popó.
Que é popó.
Exatamente. Por isso, para mim, acho que tem de ser com muito equilíbrio.
Com muito equilíbrio.
Não rígido.
Claro.
Tipo, ai meu Deus, não, não
sim,
rígido.
Mas não abebezar a linguagem.
Não, não, não.
Porque
isso
eles são
muito.
Exatamente. Ok. Oh, Teresa, podes contar-nos quais é que são normalmente as primeiras palavras que o bebê aprende? Somos, há alguma semelhança entre bebês? Cada um tem a sua forma? Ou podemos identificar ou ter uma linha para perceber o timing do desenvolvimento dele?
Sim. Há um timing certo para se, para eles começarem a falar, que é entre mais ou menos entre os 10 e os 13 meses. Isso é o que nós consideramos normal.
Okay.
Claro que há bebés um bocadinho começam aos 10, outros começam aos 13, não é?
Okay.
Depois disso, já devíamos começar a perceber se há algum impedimento. Mas as primeiras palavras são palavras funcionais. Ou seja, que eles precisam no dia-a-dia. Água, e que não é exatamente água, como nós dizemos. É aquelas aproximações, que até nos primeiros meses, quando eles começam a falar, até pode ser ou agu, tudo.
Minha filha Maria Inês dizia a baba, e a Xuxa dizia a pê.
Sim.
E depois é que eu descobri
que é chupeta.
Chupeta, mas eu não uso a palavra chupeta. E o meu marido também não.
Então,
era na escola. Quando eu ouvi um dia uma educadora a dizer chupeta de uma maneira tão divertida, que eu percebi, não, aquele P, que eu achava que não tinha nada a ver com o som da Xuxa, vinha da AP. E ela dizia, até porque ela não ligava muito a Xuxa. Portanto, foi apenas um período, demorou a descobrir.
Sabes que me acontece? Os pais dizem, ele não fala. E depois vai-se ver e já fala imenso. Só que os pais ainda não percebem. Os pais acham que falar é falar exatamente como nós.
Como nós.
Não é. Isto é um processo. E é um processo mesmo difícil, como eu estava a dizer. É preciso coordenar muitas coisas. E é preciso fazer ligações neuronais.
Uhum.
E ligar a boca à linguagem,
ao
significado das palavras.
É, talvez os pais utilizem ou estejam mais focados na parte mecânica, não é? Na verbalização das frases que tu estavas a explicar e não...
Querem logo palavras corretas.
E não naquele contexto que falámos aqui inicialmente de nós temos que dar os estímulos para que o bebê vá buscar ao contexto quando precisa, não é?
Exatamente.
Ok, eu já vivi aquilo, ou aquilo já me foi mostrado.
Exatamente. E espera, e porque eles começam, eles não dizem logo a palavra toda.
Uhum.
Às vezes dizem só uma sílaba, no caso de chupeta, ela foi buscar o P.
O P.
Ou no caso de mãe, em vez de dizerem mãe, dizem mã. É normalíssimo. É normal. Este processo é difícil, por isso eles simplificam. Isto mostra esperteza.
Mostra esperteza.
Eles simplificam.
Exatamente.
Isso depois também vai acontecer mais para a frente, mesmo a nível de fala. Se tu reparares, eu não sei se as tuas filhas fizeram isto ou não, trocarem sons, tipo, em vez de dizerem sapo, dizerem chapo.
Sim.
Ou então não dizerem logo le, porque é normal não dizerem logo le e dizerem ua. Ou cabelo.
A minha Carolina ainda tem dificuldade em dizer o L, não tanto como
sim.
Tu estás a simular, mas ainda não está ok.
Sim. Até aos 5, até aos 5 anos.
Acabou de fazer 5.
Sim, até aos 5 é suposto todos os sons do português europeu estarem adquiridos. Ou
okay.
seja, eles falarem igual ao adulto. Tanto a nível de construção frásica.
Ok, isso é uma informação importante.
Tanto a nível de construção frásica como a nível de fala.
Ok.
Todos os sons já deveriam estar, vá, 5, 5 e meio. Porque há uns sons mais difíceis, que é os dos grupos consonânticos. Prá, crá, lã, o lhe, mas já deveria. Mas sim, esses são os últimos. O lhe, o r e o l.
Ok.
Mas com 5, 5 e meio, já deveria.
Fechou.
Tudo em check. Estás a ver as minhas filhas, não estás?
Pois
sou. Já está este.
Estás sempre a fazer experiências. Eu sei que nós fazemos muito isso nas nossas competências, eu a nível motor, na literacia física delas, mas é giro ir reconhecendo aquilo que nós nos dedicamos a estudar e aos outros.
Depois ficamos chocados.
Sim, é verdade.
Coitados.
Oh, Teresa, há certas coisas que não ajudam no processo de aquisição da linguagem, verdade?
Verdade.
Podes dar-nos alguns exemplos?
Posso. E eu acho que aqui há muita falta de informação.
Uhum.
Porque os pais fazem porque não sabem, não é? Não é porque querem fazer mal aos filhos, como claro. É óbvio. E por isso há algumas coisas que os pais fazem e que não são boas, mas que fazem em demasia, do género. Uso de tecnologias, iPads, televisões, tudo o que seja tecnologias, é uma aprendizagem muito passiva. E até aos 2 anos eles não deveriam ser sequer expostos a qualquer tipo de tecnologia. Exatamente porque a aquisição de fala e linguagem até aos 3 é a aquisição, é onde eles adquirem, depois é o desenvolvimento, mas nesta aquisição o ser humano, a criança, o bebê, está habituado e foi criado para ser desenvolvido através com outro ser humano.
Ok.
Por isso precisa do
e
outro...
E não através do ecrã, não é?
Isso mesmo. Por isso precisa do outro, da interação. Isto que nós estamos a fazer agora, é como se deve...
Interagir.
Exatamente. E como se deve desenvolver fala e linguagem. Não é parados à frente de uma televisão, que é totalmente passivo... cria até alterações de atenção, às vezes até o iPad é muito pior até depois tem uma hierarquia porque é melhor televisão do que iPads e coisas que eles consigam mudar quando estão frustrados porque à mínima frustração carrega no botão e passa a outro. É pior, mas tudo é mau, tudo tem de ser equilíbrio, não é? Depois disso, com os pais ao lado é possível, mas como nós queremos é fazer outras coisas enquanto eles estão a ver televisão, não é? Queremos é aproveitar esse tempo, acaba por não ser bom. E é mesmo, não vale a pena estarmos a expô-los, porque há muitas alterações a vir daí.
Exato.
E outra coisa, xuxas são muito mal usadas. Pois. Eu acho também por falta de know-how, as pessoas não sabem. Às vezes nós queremos os nossos filhos. Não é?
Sim, eu tive que apresentar a Xuxa às minhas filhas gêmeas, porque a minha inferioridade numérica precisava de ajuda, não era? Elas
sanidade mental,
de Xuxa.
Não é? Sanidade mental. E por isso acabamos por dar uso a mais à Xuxa, porque no fundo eles ficam calados, ficam quietos, porque a Xuxa é um estímulo que os faz ficar naquele registro. Mas isso pode trazer muitas contraindicações. Para além da Xuxa ser um hábito deletério, e hábito deletério quer dizer que prejudica,
exato.
Cada vez que eles abrem a boca para interagir ou falar, a Xuxa cai, por isso não o fazem, não é? É possível que crianças que usem muito Xuxa falem menos.
Okay.
E por isso eu pergunto sempre às crianças que me chegam, ainda usa Xuxa? E é uma coisa que eu tiro com alguma frequência.
Sim. Sim.
Porque há pais que usam muito.
Sim, no fundo, isso é uma ótima informação para sensibilizar os pais, não de dizer que não há Xuxa, mas sim estarem atentos à moderação do uso. Porque, de facto, pode ser uma coisa que facilita o som ambiente, mas
devia
que
ser
inibe
só
o bebê de tomar iniciativa de
expressar interação,
a sua fala
sim,
em linguagem.
E infantiliza-os imenso. Tu vês e faz mesmo diferença. Por isso, temos de estar muito atentos à frequência do uso da Xuxa. Não
tens
prolongar.
Algumas recomendações
nesse sentido? Primeiro, usarem o menos possível. O menos possível é durante o dia, o menos possível, se conseguirem só para dormir, só para adormecer, depois tirar. Isto eu nunca consegui fazer às minhas filhas, ou seja, eu deixava, elas iam dormir e eu dava a Xuxa. Quando acordavam, tirava a Xuxa, mas não era só no adormecer. Elas ficavam com a Xuxa na cama.
As minhas deixavam cair.
Olha, não... mas isso pode ser alterações de respiração. Ou seja, por não respirarem bem pelo nariz, acabam por largar a Xuxa. Ou não?
Não creio. Elas
não é
usavam para sossegar e depois a Xuxa saía da boca
e depois foi mais fácil tirar ou não?
Respirar pelo nariz.
Pois, isso é o...
Eu sinto que foi um processo muito tranquilo, porque houve uma altura, e foi das quatro a mesma maneira, elas começaram a morder a Xuxa estragou-se, e quando se estragou,
isso pode ser uma técnica.
Eu expliquei que não podia continuar, não podia haver mais Xuxa, que elas já eram crescidas, e portanto, aquela Xuxa tinha sido estragada, não havia mais Xuxa.
Pois, sim, há muitas técnicas.
Foi uma coisa que surgiu naturalmente com o desenvolvimento delas e que eu aproveitei.
Por isso é que não há, quando me pedem, ajuda-me a tirar a Xuxa, eu preciso de perceber como é que é a dinâmica, como é que aquilo tudo funciona e o que é que faz sentido para aquela criança.
Pois.
Porque as minhas duas filhas também tirei de maneira diferente.
Pois.
Porque tem de fazer sentido, eles têm de perceber e têm de ver aquilo a desaparecer, não é?
Exato.
E isso é que faz diferença. Mas pronto, estava a dizer, até aos 2 anos, no máximo, o uso da Xuxa, e tentar diminuir a frequência ao máximo. Tentar que seja só para dormir, tentar que seja só para acalmar, uhum. Está com uma birra, acalma um bocadinho, depois mete a Xuxa noutro sítio.
Okay.
E não prolongar este uso, uhum. Porque promove a respiração oral, que não é o que nós queremos,
uhum.
Não é? Ficam a respirar pela boca, em vez de ser
sim,
pelo nariz.
Sim, a boca é para falar, o nariz é para respirar.
Exatamente, e depois tudo fica alterado, a mordida altera-se, há imensas desadequações de movimentação de língua. Dá pano para mangas.
Oh, Teresa, tu consegues dar alguma dica prática que seja essencial aos pais de crianças pequenas para esta aquisição da linguagem?
Olha, consigo. E acho que os pais, a primeira coisa que os pais têm que estar muito atentos e que eu vejo N vezes é, não sei se as tuas filhas já tiveram otites serosas,
que são... Não, já tiveram, mas não são muito, foi esporádico. Não...
Ok, uma coisa é otite aguda, outra coisa é otite serosa.
Não, otite aguda, otite serosa não.
Pronto, as otites serosas nós não sabemos que elas lá estão e por isso é que são tão perigosas, porque são silenciosas,
uhum.
Não dão dor, não uhum. Dão febre. Dão só ouvir no fundo do túnel.
Ok.
Ou seja, e que sempre que eles estão ranhosos, que é muitas vezes,
uhum.
Para não dizer que é praticamente todos os dias, quando eles têm ranho, o ranho vai para os ouvidos.
Uhum.
E faz com que eles ouçam no fundo do túnel.
Ok.
Há um exame que se pode fazer para se perceber se há efetivamente otite serosa ou não. Eu estou sempre a fazer às minhas filhas, para ir controlando, porque se tiver tem de ser tratado, no otorrino, okay. Não é? Mas tem de estar em cima. Isto porquê? Porque se tiverem a ouvir
mal,
túnel, como é que alguém
não vão aprender
adquire
bem, não é?
Fala em linguagem desta maneira? É muito difícil. Por isso, primeiro de tudo, ouvidos é uhum. Essencial, é a maneira principal de haver esta aquisição de fala e linguagem. Uhum. Para além da parte visual, não é? Eles são muito visuais, muito pequeninos, são mais visuais, depois começam a ser mais auditivos, mas é muito importante. E por isso, essa parte precisamos mesmo estar atentos.
Sim.
Uma dica importante é que eu costumo dizer às famílias: quando nós queremos que eles adquiram fala e linguagem, temos de lhes dar este estímulo. E como? Eu até costumo dizer: fazer mommy talk e baby talk. Que é como se fosse, o baby talk é como se fosse cada vez que nós estamos a fazer alguma coisa ao bebê, a mudar a fralda, a dar comida, coisas do dia-a-dia, irmos falando com ele, não é? Dando o vocabulário, com frases simples, claro, não é? Coisas extensas que eles já nem estão ali.
Sim.
Tem que ser tudo progressivo e tem de ser... Temos de ver que bebê é que nós temos à frente, não é?
Exatamente.
É diferente eu falar com uma criança de 3 anos ou falar com uma criança de 1. Depois até já te vou falar do maternalês.
Sim.
Que isso é muito importante.
Mas
também
é um desafio para nós adultos que estamos habituados a uma linguagem tão corrente... usar com o bebê uma construção frásica simples.
Sim, é um bocado, precisamos de treino.
É.
E precisamos de ver o que é que o bebê nos está, se aquilo está a fluir ou não, se ele está a perceber assim desta maneira que eu estou a dizer.
Porque senão eles perdem o interesse.
Perdem e a motivação.
É.
Mas estava a dizer, o baby talk é sempre que tu estás a fazer alguma coisa ao bebê, vais... como se fosse dizendo exatamente o que estás a fazer. Estou a mudar a fralda. E vais mesmo fazendo gestos e entoação diferente. Que eles, Isso é uma coisa que eles ficam completamente vidrados.
É.
E depois o Mommy Talk é quando o bebê está a ver-nos, imagina que estás a ir servir-te de água e abres o frigorífico e vais dizendo, vou abrir o frigorífico, frases muito simples, estás a ver, tipo, vou abrir o frigorífico, vou tirar água e vou servir. E ao mesmo tempo que a coisa está a acontecer,
para
ser contextualizado, eles vêm completamente zero, e nós é que temos de inserir, nós é que temos de encher estas caixinhas todas com este vocabulário todo. Já viste quantas palavras é que nós sabemos?
Sim.
E que eles vão adquirindo. Isto eles precisam do adulto.
Claro.
Por isso é que o Mowgli não aprendeu
a falar.
Exatamente. Eles precisam deste estímulo do adulto e por isso é que é muito importante também vermos como é que os nossos filhos... Agora, uma coisa à parte, que me lembrei. Às vezes deixamos os nossos filhos em casa, decidimos que eles não vão para a creche e decidimos que se calhar é bom ficarem em casa com alguém que cuide deles. Mas temos de ver que qualidade de estímulo é que essa pessoa que fica com os nossos filhos. Exatamente. Porque se tiver, ao mesmo tempo que está a ficar com os nossos filhos, está a fazer coisas, não é? Normalmente é quem trabalha lá em nossa casa, que faz, que limpa o chão. Por isso, temos de ver que estímulo é que está aqui a acontecer. Se eles ficam enfiados numa espreguiçadeira o tempo todo e ninguém fala com eles, ou ficam até às vezes às frentes das televisões, é preferível estarem na creche a apanharem as doenças. E mesmo que 15 em 15 dias depois estejam em casa,
porque
é preferível.
Estão bem estimulados, exatamente.
Isso. Por isso, é preciso ver muito tudo o que está a acontecer e equilibrar isto.
Ok. Olha, e há alguma melhor maneira de nós falarmos com os nossos filhos? Porque eu estava aqui, tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar que às vezes mostrar as sílabas era uma coisa que as minhas filhas gostavam, ou quando têm uma palavra que é difícil fazer, às vezes até fazem assim para eu virar a boca para elas.
São muito visuais.
Sim.
Olha, há maneiras mais facilitadoras do que outras.
Ok.
Uma pessoa, um adulto que fala com a criança de uma forma muito cerrada, tipo, sabes aqueles adultos que falam muito assim?
Sim, sim.
É muito difícil.
Pois.
Um adulto que fala com mais articulação e mais entoação, sabes aqueles adultos que falam sempre com a mesma entoação? Que não fala. Pronto. Muito mais difícil, por isso. Falar cerrado, falar sem entoação, falar máscaras.
Pois.
Pior. Quando nós pomos um batom e quando nós fazemos muita entoação com a nossa cara, ou seja, é como se...
Os bebés adoram.
É como se batesse a bota com a perdigota, estás a ver? É tipo, a entoação e a expressão que a minha mãe está a fazer bate exatamente com o que ela está a dizer. Por isso, é muito mais fácil, visto que eles vêm do zero, eles compreenderem a informação. Quando nós às vezes dizemos aos bebés, seu feioso, só que é com esta entoação, eles...
Riem,
porque eles só percebem a entoação, não é? Ainda não perceberam o conteúdo, mas depois vão começando a perceber o conteúdo. Mas é muito importante não fazer diminutivos, por exemplo.
Okay.
Se tu reparares os diminutivos, as palavras com diminutivo, as últimas duas sílabas ficam todas iguais.
Não, e é ainda mais difícil, a palavra fica mais complexa, não fica mais simples.
É pior, é pior. E nós achamos que estamos a ser queridos, mas às tantas é pior. É complicar-lhes a vida, porque as palavras ficam todas iguaizinhas. Por isso, diminutivos para tirar, claro que não é uma vez ou outra.
Sim.
Mas falar, ser este o mote...
O mote.
É mau. É pior. Por isso, muito equilíbrio. Muita entoação. O ideal, muita entoação, boa articulação. Já me aconteceu pais que falam mal a ver filhos que falem mal também.
Ok.
Porque acabam por... Primeiro há uma parte genética que também pode ser importante.
E depois imitam.
E depois imitam. É o meu modelo? Imitam. Por isso, boa articulação, boa entoação.
Contacto visual.
Muito contacto visual, expressão facial.
Exato.
Isso é muito importante.
Ó, Teresa, há alguma coisa que os pais têm tendência para ensinar aos filhos e que não faça sentido nenhum nesta aquisição da fala-linguagem?
Sim. Infelizmente os pais acham que números... formas, cores.
Ai, meu
é
Deus.
Muito importante nesta fase, mas não é. Uma criança com um ano e com dois não vai dizer quadrado, seis, ou quer seis. Não. Eles precisam de saber água, bolacha, mãe, pai, xixi, cocó, para irem dizendo as coisas que precisam. É uso funcional, é linguagem funcional, que é linguagem que eles precisam para o dia-a-dia sobreviverem. Ninguém vai precisar de quadrados, de números e de cores.
Exato.
Por isso, e é uma coisa que os brinquedos, por isso é que nem tudo o que é venda, o que está à venda
é o
ideal. Porque muitas pianos vezes, para crianças de meses, que é estrela, quadrado, triângulo, tudo em formas, cores, cada tecla tem uma cor, e eles vão dizendo, laranja, rosa.
Não é útil.
E números? Não. Quer dizer, para quê?
Não é mal, mas não é a primeira coisa que eles precisam
exatamente,
de adquirir.
Exatamente, a primeira coisa é aquela linguagem funcional. Quando tiverem ótimos e já conseguirem dizer mãe quer água, mãe xuxa, mãe o que for, então vai para o next step, que é esse, que é isso, cores, formas, e que vão aprender na escola. A partir dos 3 anos isso está nas matérias da escola. Sim, por isso é que precisamos nada de perder
não
tempo.
Não é à toa que os nossos filhos, as coisas que mais gostam são as coisas que nós usamos. Esses são os brinquedos favoritos deles.
Isso,
as coisas da casa.
Tupperwares, garrafões, gás.
São funcionais.
Isso.
Vai ajudar na linguagem.
Exatamente. Nós temos tanto... A nossa casa é o sítio mais rico para se aprender vocabulário. E o dia-a-dia.
E o dia-a-dia?
O dia-a-dia. Nós às vezes achamos, as mães dizem, ah, mas o que é que eu faço? Que atividades é que eu faço para dar-lhe vocabulário? O dia-a-dia. Mudar a fralda, pôr a fazer xixi, lavar a cara, lavar os dentes. Isso tudo. Sim. É riquíssimo.
É, mas tu disseste aqui uma coisa que eu acho que foi excelente, que é o Mummy Talk e o Baby Talk, que é essa, utilizar o dia-a-dia para eu estar sempre a fazer descrições. Ou na pele da mãe, ou
exatamente,
na pele do bebê.
Exatamente. Tudo contextualizado para ser a fazer match. Ah, isto quer dizer isto. Para eles estarem sempre a fazer esta conexão.
Oh, Teresa, nós devemos repetir as palavras que os bebés dizem mal.
Não.
Eu acho que tens coisas a dizer muito úteis sobre isto, porque eu acho que é um erro comum, não é? Nós, às vezes, até nesse sentido de querer corrigir,
sim,
podemos dizer
achamos...
o mal em vez de dizer logo o bem, não é?
Olha, às vezes achamos que é tão querido, tão querido, tão querido, que nos pomos a repetir infinitas vezes. Ou queremos eternizar, por isso o ideal seria gravar, não mostrar mais.
Guardar.
Isso, guardar para nós, ver em casa e não repetir essa palavra. Claro que não é uma vez ou outra, isto não é, nada disto é rígido, não é?
Sim, o bom senso, mais uma vez.
O bom senso, isso. Mas falar naquele padrão... Estar sempre a dizer, a maneira de falar com o bebê é ser, olha o chapo, que é banana. Tipo, isto não é uma coisa boa, porque as crianças estão sempre à espera de chegar ao padrão ideal. E se eles veem os pais naquele padrão, ali é o teto deles, certo?
Sim. É mais uma vez oferecer o modelo correto.
Exatamente.
Que já falaste aqui.
Exatamente. É muito importante falar bem.
Olha, e quando nós não percebemos nada do que aquilo que eles estão, do
quando
que eles falam
chinês,
sim.
Quando eles falam chinês. Primeiro tens de perceber que idade é que a criança tem. É diferente falar chinês com 1 ano e meio ou falar chinês com 3. Com 3 já não é normal. Ou seja, já tem de ser visto, já tem de ser uma avaliação. Porque efetivamente existem alterações de linguagem.
Ok.
Existe, é diagnóstico. Há muitas crianças que têm, 14% dos miúdos têm perturbações de linguagem,
uhum.
E 14% de uma população de crianças é muito.
Pois.
É muito. Ou seja, eles próprios têm dificuldade em adquirir a língua materna.
Uhum.
Pronto, isso existe. Por isso, é importante perceber-se se é isso que está a acontecer ou não.
Estarmos atentos aos sinais, não é?
Exatamente. E não deixar...
Porque isto aqui é uma dança do equilíbrio, do não imitar, não facilitar, oferecer o modelo correto.
Mas estar atento.
Mas estar atento. Outro lado, não...
E há muitos, infelizmente, há muitos profissionais de saúde que lidam com crianças todos os dias e que ainda não têm este olhar preventivo e que faria toda a diferença em tudo. Na vida
até
dos pais, na vida
os
dos
pais,
crianças,
não é?
Nas crianças, na vida de todos. Mas pronto, ainda é muito... Há muitas pessoas old school,
uhum.
que pronto, que não, que isto ainda é difícil, mas pronto, eu acho que estamos cada vez a andar para um caminho melhor e mais preventivo, que a prevenção é a base de tudo, não é? Se nós fôssemos preventivos,
sim, sim.
Tudo mudaria.
Olha, Teresa, muito obrigada por esta conversa tão esclarecedora. Eu gostava de ter conhecido quando estava grávida da minha primeira filha. Com certeza que teria estado atenta a muito mais detalhes e com informação poderosa para conduzir o processo de aquisição de fala e linguagem. Sai daqui com algumas diretrizes que eu acho que podem ser mesmo úteis. Nós sermos mais expressivos, o treinar até a nossa
tu és
própria...
muito! Tu não precisas de mais! Tu já és muito expressiva!
Bom, eu adoro conversar, adoro uma boa conversa e tenho a certeza que tudo aquilo que tu nos trouxeste aqui hoje vai ser útil a muitos pais para conduzirem os seus bebés na aquisição de fala e linguagem. Foi um prazer ter-te aqui.
Também adorei.